bicho pra ver o que vai achar. Não é lugar de capricho, tem qualidade duvidosa. É vigilância sanitária e tudo pode nessa ficção.
Olá pessoal, estamos aqui para mais uma semana falando sobre Reino de Ruína, Goblin Slayer e Chatice no Yusha. E tô aqui com ele, Pedro Ladino, fala aí.
Já não gostei. Não vi Tata no Yusha essa semana, mas pelo que eu vi, não perdi nada.
Perdeu.
Perdeu, opa. Também estamos com ele, Matheus Murosaki, também conhecido como o Lacrão do Prazer. Fala aí, Matheus.
Caralho, você puxou essa, hein? Gente, eu quero fazer um apelo aqui pra vocês, porque, como vocês bem sabem, uma das grandes discussões que com certeza estão acontecendo fora de casa de hoje foi que Reinos da Ruína pegou o primeiro lugar no My Anime List. Só que aí os fãs do anime lá, que fez alusão a ele no universo fictício, já foram lá e tacaram o dislike, tacaram um no Reinos da Ruína. Então eu quero que todo mundo ouvindo aqui, seja em podcast ou na live, vão lá no My Anime List e deem um 10. Ah, mas eu não tenho mais My Anime List. Cria dois até. E dê seu 10 pra Reinos da Ruína.
E também estamos com ele, Gabriel Guerreiro, fala aí.
Porra, gente, ele foi lá, ele encontrou os mendigos Mad Max e ele não matou ninguém. Eu só tenho uma coisa a dizer sobre isso.
Já começou a lacração, a maldita lacração.
Esses dias vão acabar, gente.
Então vamos começar com, já que o Ladino não viu, vamos começar com Tate no Yusha, episódio 7.
Eu estou muito feliz. E esse é o sétimo episódio da terceira temporada de Tate no Yusha. E não acontece nada!
Esse episódio ele começa do jeito mais Tate no Yusha terceira temporada possível, que é o voiceover do Naofumi falando, falta 2 meses pra Fênix chegar, hein? A gente precisa correr. Enquanto tá mostrando ele mexendo lá a sopinha.
Verdade, cara.
Mas agora a gente tem o cara da espada pra mexer a sopinha pra ele.
Verdade, mano. Caralho. Muito verdade isso.
E não arrumaram o tetinho ainda, caralho.
Não, mas agora você já viu, né, que ele vai plantar casas novas, Matheus. Só pra não construir o teto.
É, ele não tá preocupado. Na casa dele tem teto.
Porra, se sujar a roupa dele, fodeu, então.
Ele vai ter que plantar outra roupa.
Ah, mas com certeza ele já tem o escudo da limpeza.
O escudo de consertar teto não tem nem fudendo, aparentemente, né?
É, mas esse foi um episódio de muitas dúvidas.
Ih, vai.
Quem é a menina?
A Winja?
É.
É uma menina, provavelmente.
Ela tinha sido introduzida antes?
Não.
Tá. Desde quando o Naofumi joga Monster Rancher?
Ele joga Pokémon, né? Desde sempre.
Ah, mas aí era com um escravo, né? Não com um bicho.
É, tanto que o bicho foi embora, né? E certamente, o bicho foi embora pra no momento especial ele aparecer, né?
Mas aí ele tinha aquelas minhocas de pinto, verde.
Tá.
Botou ovo, que eu não sei de onde veio, tinha uma tendinha. Aí ele ganhou o ovo de dragão, que tem o tamanho, depende da cena. Ele pode ter 30 centímetros, 3 metros e meio, depende.
Mas eu acho que tem uma coisa mais importante antes disso, guerreiro. Que a gente é apresentado pra nossa querida Ratotile.
Aham.
Uhum. E ela é uma pesquisadora, né? De animais. E aí você pode chamar ela de rato.
Ela é a gostosa da ciência.
Porra, cara. Eu sou uma pesquisadora, tenho um nome parecido com rato. Você pode me chamar de rato.
Pode. Inclusive, eu não gosto de mentiras. Posso botar o selo da escravidão em você? Pode.
Não, isso aí é...
Porra, aí eles já desistiram, porra, completamente.
Não, eu acho...
Mais, não tem nem mais cerimônia.
Eu acho esse o momento mais especial, assim, dessa terceira temporada. Porque é o grande... Eu não tenho nenhuma justificativa que não seja controlar mulheres. Mas eu vou só controlar e vou falar, posso controlar? Ela vai falar, pode. Porque isso tá tendo hoje. Então, as mulheres aceitam. Que se ela mentir, ela vai tomar choque.
Pra poder fazer. Pra poder trabalhar, né? Pra poder
senão
trabalhar.
Ela não pode estudar os homens minhoca. Mais nada, porque ela fez uma casa depois. Não tem nada pra fazer.
É inacreditável, velho. Na moral, o episódio. Ah, você chegou aqui, eu não te conheço. Você é uma mulher, né?
Uhum.
Uhum. O peito do ferreiro tá limpo, né? Liso. Tem nada no peito dele. Mas, você é uma mulher, né? Eu não confio em mulheres. Na verdade, eu odeio. E aí você precisa botar um bagulho no teu peito aí. Porque se você mentir pra mim, eu vou saber. E ai de você de mentir pra mim, hein?
Se mentir pra mim, você
é apanhado. É choque. E não vai ter polícia pra te defender, não.
Eu sou a polícia.
Exatamente. Ele tá no Ancapistão, né? E ele tem a polícia privada dele, que é a Raftalha. E a Filó.
E a outra menina furry que quer transar com o Nalfumi, porque
é, e a menina furry cega. Que eu esqueci o nome dela.
É... Irmã do Death Flag. Irmã do Mortinho Kun.
Do moleque que virou um cachorro. Agora de ver... Caralho, velho. Não, agora ele tem esse poder de virar cachorro aqui.
Tem, do nada. E aí quando ele vira cachorro, ele fica com 10 centímetros também.
É, ele vira um cachorro que tu pisa nele e ele morre.
Belo poder.
Eu vi, porra, quando a menina baleia, ela vira baleia, né? Ela não fica com... Ela não vira um nanino com, tomando a pílula do Chapolin lá. Ela fica gigante.
Sim.
Ele virou um cachorro. Aqueles cachorros de desenho infantil lá, achei esse nome.
Virou Patrulha Canina ali.
É, Patrulha Canina, exatamente isso aí. Virou Patrulha Canina. O que você pode fazer? Toma-lhe uma bicuda e morre.
Não vai fazer nada porque não tem nada pra fazer, porque esse é o anime do desocupado. Ninguém faz nada. Ninguém trabalha nesse anime. É maravilhoso.
Pô, tá aí uma boa pergunta, né? Num capistão, se todo mundo é dono, quem é que trabalha?
Os escravos. Essa pergunta é fácil, porra. Só precisa ser amigo do dono, caralho.
Eu acho que essa vilinha tá mais pra Narcópolis, hein?
Esse aí é a Argentina daqui a 2 anos, caralho. Os tetos tudo destruído, vários escravos e o Milei sentado lá cuidando dos pets dele morto, que ele fala do além.
Já falei, Jandai, o modo de produção não é escravista, já falei, é o MEI. Só que o MEI deles é o MEI. Você não precisa ter um papel assinado, você só mostra o teu peito. Ah, tá o quê? Sou MEI. Entendeu?
É o PEI, né?
Você é o papel.
Você é o papel, exatamente, você é o papel. Você pertence a alguém, mas disseram pra você que você é um trabalhador liberal. Só faltou colocar a moto pra ele, né? Mas enfim. Aí, nosso querido Naofumi, então, ele continua com as suas mirabolâncias, fazendo sua comidinha, levando o pessoal. Ele foi levar lá uma pedra lá pra porra do ferreiro, sei lá que porra aquela que ele foi levar.
Não, ele foi pegar a espadinha do...
Não, pô, a espada ficou, ele falou, queria te mostrar um bagulho.
Ah, mas é porque a Raftalha só precisa tocar nela, que nem ele bota as coisas no escudo.
Ah, é verdade.
Porque, eu não sei se você lembra, mas ela é a heroína da katana.
Ela é? Ela é heroína.
Heroína.
Quem é a heroína da katana?
A Raftalha.
Quem é essa personagem?
É aquela que tá entrando num triângulo amoroso entre ela, uma criança e o... Não, foi...
É que ela casou, né? Aí casou, já era.
Não lembro.
Ah, teve a nossa querida Filó, como sempre, sendo caçada. Sempre, né? Eu tô ficando preocupado com o autor dessa série, essa obsessão com perseguição na Filó.
Mas agora é perseguidor de verdade ou o outro lá?
Agora foi de um look de cunho sexual, mas foi de cunho científico.
É, não foi um pedófilo, foi um...
Ela queria dar uma vacinada nela pra já poder... Fazer um experimento com a criança, porra.
Não, não foi um pedófilo, foi só uma eugenista. Tá tudo
bem. É, exatamente.
Ufa, então.
Ela queria tascar lá a primeira dose na Filó. Eu não fume, não, porra. Para com isso aí.
Vacina da autismo.
A gente teve altas doses de humor, né? Foi um episódio muito engraçado.
Muito engraçado, sim. Pô, e vocês estão vendo como é belo a relação do menino da espada e a menina do cabelo rosa? Porque, eu não sei se vocês sabem, mas pra um homem ficar melhor, ele precisa de uma mulher que se sacrifique por ele.
Mas calma aí, guerreiro. Ele tá falando que ele tá passando pelo pior momento da vida dele. E no pior momento da vida dele, tem uma mulherzinha pra ajudar ele.
Claro que tem. Porque tudo que ele toca, morre.
Tirando a mulher.
Exato. Então ele não pode pegar no pinto mais. Será que ele vai ficar sem pinto?
Fizeram a mesma pergunta, eu tava vendo em live, fizeram essa mesma pergunta. Tudo que eu toco, estraga. Aí o cara falou, ih, não pode mais colocar a mão no pau?
Pô, mas aí não ia ser o herói da espada.
Muitos homens que são conhecidos por não lavar o pau. Talvez essa seja a desculpa deles também, né? Que tudo que eles tocam cai.
Mas eu pensei por 3 segundos e eu desisti, né? Porque na hora que ele falou isso, eu tinha passado há 2 segundos atrás a cena dele alimentando toda a vida do Don Fume, né? Mas eu ignorei. Ah, é. Eu ignorei, porque, enfim.
Mas aí alimentando os cachorros dele, né? Aí pode, né?
Ah, entendi.
É só pessoas que não pode. Que tem uma grande separação em Tatooine e Yusha do quem são os cachorros e quem são as pessoas, né?
E aí tem uma cena da grande desocupada que é a princesa, que ela não faz nada também. Anotando os papelzinhos lá pro Don Fume.
Uhum.
É, se ela fosse ocupada, não seria princesa.
Fato. E ele é conde, né? Que também não faz nada.
Não, porque todo mundo é desocupado.
Eles estão se armando pra guerra, gente. Vocês querem que faça o quê? Que digite um texto? Que faça uma campanha de marketing? Pô, os caras estão ocupados. Vai, é guerra, gente. É guerra. O cara tá juntando escravo a lutar.
E aí chega 20 minutos de episódio e eles percebem, puta, a gente não contou nada nesse episódio, né? Aí o roteirista fala, puta, é verdade. Vamos fazer chocar o ovo e o dragão ir embora pra ficar um cliffhanger foda. E aí é o que ele faz.
Eu achei que o dragão ia virar uma criança, hein?
Eu também. Mas isso nada impede, Matheus. Mentira, tem uma coisa que impede. Você quer saber o que impede? O dragão é macho, Matheus.
Ih, aí é foda.
Aí fodeu.
Ele vai ficar só dragão.
Por isso que ele foi embora, né? Só pode ter um homem ali.
Sim. É, o outro vai embora porque o André morreu, né? Os dois molequinhos, o Death Flag. O Cadáver 1 e o Cadáver 2.
É porque ele não é homem, ele é menino ainda.
Verdade. Aí o dragão encontra as bolinhas tailandesas do Don Fume, engole. E aí fica aquele clima complicado na família e o dragão foge.
O dragão meio que parece que vai explodir, mas ele só fica gigante mesmo, igual o Charizard, e é isso, né?
Que é a grande muleta de, pô, a gente vai ter um dragão pequeno, não, ele já é adulto, foda-se.
E aí quando a gente precisar muito, quando tiver o Nalfume quase perdendo, o dragão vai aparecer e vai salvar o Nalfume, porque o dragão gosta muito dele.
Vai, porque ele é a raça mais leal que tem.
Assim, um péssimo episódio de Tatooine e Yusha, mas a gente teve ali uma dosezinha de escravidão que é sempre muito legal.
Sempre bom. Pra não esquecer, né?
É, de onde nós estamos, né? Aquela dorzinha de mulher não dá pra confiar. Mulher a gente tem que colocar aqui na escravidão.
Eu fico honestamente feliz. Porque o que tinha de gente falando, não, mas e se a gente ignorar a escravidão? E aí Tatooine Yusha vai lá e reitera vez após vez que é impossível separar. É intrínseco a Tatooine Yusha a escravidão.
Ele não confia em ninguém.
O Battle Shonen acontece na luta, mangá de comédia acontece na piada e Tatooine Yusha acontece na escravidão, pô. Se não for pra ter escravidão, eu nem assisto.
Mas é um anime que deveria ser crime?
Jamais.
Eu creio que não. A menos que seja ironicamente, aí se for ironicamente, sim.
É errado ser Red Pill?
Bom, Tatooine Yusha não está naquela lista de... da Mia, então...
É
errado... Ó, vocês vão me dizer aqui que o Beluga tá errado.
Não. Até porque um homem sem cabelo é um homem sem medo.
Uhum.
Ele já perdeu tudo.
Ele já é. Se bem que o Beluga, ele é beta, né? Ele é autodenominado beta. Eu não sei se eu confio num beta.
É que senão ele ia chamar Aluga, né?
Possível. Posso tocar um áudio?
Pode.
E resume meus sentimentos com o Tatooine Yusha?
Toca o áudio.
Certo. Eu vou mesmo. Vai tomar no cu, seus mandos de filha da puta, bando de preconceituoso de merda. Seus esquisitos, vocês nunca vão representar os nerds. Bando de... Escravo do capitalismo do caralho, bando de filha da puta, bando de lerdão, virgem, você nunca!
Tá bom.
Pô, faltou a catarse. Aff.
Apenas balance a cabeça.
Tá aí então, Tatooine Yusha, por favor, continue escravizando.
Que isso?
É o único momento que a gente tem a... Escraviza, Neymar. É o único entretenimento que tem na Tatooine Yusha é esse, gente. Que você pode lacrar e se entreter.
Fato. As duas melhores coisas que tem.
Vendo Ragnar Crimson, comentando Ragnar Crimson aqui. Até a porra do anime do porco eu aceitava.
Não, aqui é parte da nossa história, não tem jeito. Falando da nossa história, vamos pro anime que... Esse sim acontece coisa, hein? Goblin Slayer episódio 7. Esse sim, esse acontece. O que eu gosto de dizer, o inventor do o novo Cowboy, o Cowboy 2, né? Nosso querido Goblin Slayer, né? Porque ele conseguiu fazer uma laçada que poucos conseguiriam, né?
O Clint Eastwood dos animes, você tá dizendo?
Ele tá bem próximo, tá bem próximo. O Clint Eastwood novo, que odiava todas as minorias possíveis, sim, considera ele.
Ainda bem que o velho não odeia mais.
A humanidade. A minoria, a única minoria que ele odeia é a humanidade.
Não, o que é isso? Os goblins.
Principalmente se for a humanidade fêmea. Aí, nós temos então o nosso querido... O episódio terminou com o dinossauro, né? E que tinha um goblin em cima dele.
Verdade.
E eles precisavam, assim, parecia que, porra, agora vai acontecer alguma coisa fora de goblins e tal nesse episódio. Mas não, eles foram lá, o goblin ali jogou a cordinha, prendeu o bicho e acabou, né? Essa parte já foi.
Aquele é muito bom. Não tem tempo pra essas coisas.
Não tem muito tempo. Porque o mais importante são os goblins. E ele percebeu que os goblins estavam ali rodeando o mundo dos elfos, trazendo muito perigo pro mundo dos elfos por algum motivo, que eu não sei explicar qual, porque os elfos são muito mais fortes do que os goblins, né? Tanto que a elfa mata eles pelas costas. Mas, por algum motivo, eles estão lá e estão preocupados. E esse episódio, ele mostrou que essa galera que tá fazendo o Goblin Slayer 2 não vai aceitar... Ficar só mostrando, não vai te entregar o que o fã do Goblin Slayer queria. Que era o gorzinho, né? Ele vai fazer de uma maneira subjetiva, né? Vai deixar na sua... Você imaginar o que você quer. Então, eles estão navegando lá no rio. E tem uma galera morta, feia lá, né? Mas a gente não vê. O nosso querido Goblin Slayer já encontrou um local onde vão ter muitos goblins, que vai ter um xamã, que vai ser o quarto xamã, talvez, que a gente vai ter que ver ele matando.
Uhum.
Mais uma aventura muito divertida que nós vamos ter, né? Com o nosso querido índio lagarto e o nosso querido anão, né?
Eu vou ter que fazer uma pergunta como alguém que não entende nada de D&D. Não tem mais nenhum tipo de goblin?
Eles já mataram o hobgoblin.
Já.
Eles já mataram o orc.
Uhum.
Tem o xamã.
Mataram já também?
Mataram uns dois, três, acho. E deve ter outro, mas talvez ele não goste. Talvez ele só goste desses.
Pô, inventa uns goblins.
Rei Goblin?
Verdade, não colocaram o Rei Goblin ainda. Ah, mas até aí? Inventa uns goblins, sabe? Faz um Goblin Morcego.
Mas daí você tá pensando em Gremlins 2.
Porra, fodão aquele Gremlin Morcego.
Pô, mas é tipo aquele, naquela parte lá na primeira temporada. Onde ele tem que matar aquele hobgoblin lá gigante, pelo menos tava algum... Tinha algum perigo real, né? Agora essa porra desses goblins são muito fracos. Ele matou o goblin e o lobinho ao mesmo tempo.
Mas por trás tem a sacerdotisa fodona lá, que tá procurando alguma coisa, né? Que aparentemente vai ter a grande ameaça da temporada.
Sabe o que eles tinham que fazer?
Acabar essa história.
Também. Já que eles não vão, eles tinham que fazer um Goblin Human Slayer.
Porra!
É um Goblin Slayer. Um Goblin fodão que sabe todas as táticas e é ultra preparado.
E se eles, porra, eles fizessem um Goblin vestido com a armadura do Goblin Slayer?
Sim, não, é isso que eu tô pensando. Assim. Um Goblinho com a armadura do Goblin Slayer, assim, igual.
Uhum.
E aí eles saem na mão, dá empate, porque os dois são o ápice da, do preparação. Inimigo do outro, eles são inimigos naturais. Puta merda.
O Goblin Slayer contra o Homem Slayer?
Contra o Homem Slayer, porra.
Mas tem que ser a mesma armadura os dois, né?
Sim, sim, sim.
Aí vai ter um grande arco do Homem Slayer matando e vão achar que é o Goblin Slayer.
Porra! Porra! O Human Slayer indo na vilinha do Goblin Slayer matando as pessoas e aí o Goblin Slayer acaba banido. Porra!
O Homem Slayer matando as crianças porque as crianças vão se tornar matadores de goblins.
Aí a gente vai ter o episódio do Chaves.
Não, isso ia ser perfeito, porque isso ia amarrar com o arco do Goblin Slayer. De que matar goblin não resolve. Ele vai provar do próprio veneno, caralho do céu.
Matar humano não resolve. Até porque eles precisam dos humanos para continuar sobrevivendo, né? Porque tem esse grande detalhe, né?
Que
os goblins nascem de mulheres. Tem esse grande plot aí no... Do Goblin Slayer, muito importante.
Mas o Goblin Slayer, pelo menos, ele tá lacrador nessa temporada. Então, ele tá nos poupando.
Ele tá, né? Ele falou, poxa, não sei falar de outra coisa sem ser de Goblin.
Ele tá autoconsciente, não gosta. Já não gostei.
A Elfa falou, não, mas tá de boa. Aí eu até tava comentando, eu tava assistindo a live com o pessoal, até comentei. O problema não é que você goste de alguma coisa. O problema é que o que você gosta é muito chato.
Uhum.
Tipo, o Goblin Slayer gosta de matar Goblin. Então, pra fazer isso, ele tem que ser quase um Rodrigo Hilbert. Ele tem que saber construir coisa. Ele tem que saber forjar a própria arma dele. Ele precisa saber cozinhar. Então, ele sabe várias coisas. Agora, o que você gosta de fazer? Ah, eu gosto de assistir e ler mangás de robô dos anos 70. Ninguém se não vai ter menina que vai gostar disso, entendeu?
Isso entendi. Hipoteticamente, eu entendi.
Essa pessoa hipotética, né?
Essa pessoa completamente tava pensando em ninguém, porque foi um assunto assim que veio na minha cabeça.
Uhum.
Não tem nenhuma imagem assim de uma pessoa que eu conheço.
Com uma boina, assim, não
tem. Não tem. Boina? Que isso? Bezerra da Silva? Não, jamais.
Entendi.
É, exatamente. Então, tipo, fica muito difícil. Ai, mas gente, por que nenhuma menina gosta de anime de robô dos anos 70? Deve ter, mas talvez ela não more nesse país. Então fica um pouco complicado. Agora, se você soubesse fazer uma casa na árvore, se você soubesse fazer, se você soubesse caçar, fazer seu próprio arco,
um elástico?
Até porque, se você sabe fazer isso, você sabe trocar um chuveiro.
Uhum. Verdade.
Você sabe fazer um reboco, você sabe usar uma furadeira, que tudo é arma, né? E ele utiliza as armas a favor dele.
Porra, então o Goblin Slayer vai terminar com União Sinistra Goblin Slayer, Anão Pedreiro, construindo casas?
Exatamente.
Pode ser.
O pedreiro vai lá, constrói a casa, o Goblin Slayer faz a fiação.
Eu vou te contar como é que vai acabar, Matheus.
Vai
acabar a União Sinistra Pedreiro e Goblin Slayer na Lua, terraplanando a Lua pra acabar com os Goblins. Fazendo uma nova vila. Exato.
Tem esse plot, né?
Tem.
Que ele vem da Lua, né?
Sabe o que? Falta Bleach na leitura do Goblin Slayer pra ele fazer um Ecobundo na Lua.
Puta merda!
Fazer os 12 Goblin foda. Tá faltando.
Pô, toda hora que foca nas duas luzes, eu lembro que isso tá acontecendo.
Tá aí.
Mas aí é...
Inclusive, vocês viram que o autor do Goblin Slayer, ele lançou aí possíveis finais pra caso ele não consiga terminar.
Isso. Eu vi, Matheus.
Tomando seu cu.
E aí o Goblin Slayerzinho, o filho do Goblin Slayer com a vaqueira, tá lá pescando um Goblin.
Inclusive, eu tomei um grande susto. Confesso que eu não tava prestando 100% de atenção nesse episódio. Mas eu teve uma cena que eu olhei pra cima e tava a vaqueira levantando de camisola e o Goblin Slayer indo embora.
Bom,
e eu pensei, caralho, o Goblin Slayer fudeu?
Mas ele já fudeu, ele fudeu a moça da espada lá. A dama da espada.
É verdade, né? Não, fudeu não, pô.
Fudeu sim, eles dormiram pelado.
Eles dormiram pelado, mas ele acordou... E ele ficou tipo, o que você tá fazendo aí, porra?
É, tá bom.
Ah, mas eu tava aqui com você e tudo mais. Tava
te curando.
É, mas às vezes quando você bebe muito, acontece a mesma coisa.
Não, mas o que aconteceu, Matheus, que você não tava prestando atenção, foi... Ela levantou, aí fez uma câmera assim, focada na xereca dela. Aí aí ela baixou a blusa assim, pra não mostrar a xereca dela. E aí a câmera gira e mostra a bunda dela. Mostrando assim, o enquadramento Kitsune.
Uhum.
Mostra um enquadramento Kitsune assim e ele saindo.
Então é isso que quer dizer ficar de xereca?
É uma das formas de dizer que ficar de
xereca. Outra menina aparece e fala, não queria que ele me visse sem maquiagem.
E aí você tem a pedrada final.
Eu
quero sempre ver ele, que pode ser a última vez.
Pode ser. Sempre pode ser a última vez, né? E a Elfinha também já foi pra cima dele, né? Deu aquela rastrada de bunda pra cima dele, deitou no ombro dele.
Não, mas sabe por que que eu gosto disso?
Por quê?
Porque você tem, sei lá, você tem esses outros isekais aí?
Provavelmente não é isekai.
Não, sim, então, mas vamos lá. Você tem esses outros animes, né, que a gente fala aqui, que todo mundo quer dar pro protagonista.
Uhum.
E o protagonista fica de marrinha, né, não sei o quê. Aqui todo mundo quer dar pro Goblin Slayer, mas elas podem chegar e esfregar na cara dele, assim, pegar os peitão, colocar. Ele só vai ter uma coisa na cabeça, porque ele é muito focado. O mindset dele é muito forte. O grindset dele é muito forte.
Grindset?
Porra, você tem que pensar, então, que falta uma estratégia pra Vaqueira. Ela tem que falar que tem um Goblin dentro dela.
Caiu um goblin na minha blusa.
Pega aqui, paizão.
Você pode vir aqui me ajudar?
Mas então, é por isso que o Goblin Slayer é foda.
É verdade.
Enfim, não vou continuar essa frase. Não daria certo pra nossa querida vaqueira, só vou dizer isso.
Ele inconscientemente não transa? Em vez de conscientemente não transar?
Não, o Goblin Slayer, ele é aquele, tá ligado aquele gráfico? Sabe o que é sexo, transa, sabe o que é sexo, não transa. O Goblin Slayer, ele é não sabe o que é sexo, mas transa.
Entendi.
Entendi.
Tá aí, né? Tá
ele
aí.
É basicamente o Goku Red Pill, então.
Eu pensei no Goku também. Mas ele não é mais Red Pill, né? Ele tá largando, né? Ele tá largando a...
Um homem mudado.
A Red Pill. Porque ele percebeu que ele é um fudido. Cara, isso é muito legal no Goblin Slayer, né?
Sim.
Ele tá falando pra você assim, pô, esse cara aí faz uma bagulho maneira, mas porra...
É um merda.
As pessoas que deveriam vencê-la já venceram. Esse mundo é dos vencedores. Ele só mata Goblin, ele é o office boy desse mundo.
É, ele queria ser aventureiro, né?
Queria.
Ele queria vencer, mas ele não pode, porque ele não é herdeiro, né?
Uhum. Ele não tinha psicólogo nesse mundo também.
É, não tem como ele subir. Não tem meritocracia no Goblin Slayer.
Mas é uma mensagem muito bonita de tipo, você nunca vai ser o topo desse mundo, você nunca vai ser o pica. O que você faz é muito insignificante, muito específico, mas tá tudo bem, cara.
Mas continua trabalhando pra gente, continua trabalhando na Toyota.
Se te faz feliz, tudo bem, cara.
É
verdade, você não é o Messi, nem Cristiano Ronaldo, você é só o Neymar.
Você nunca vai ser o vencedor, mas você sempre pode ser muito viciado em alguma coisa.
Ou o melhor dos perdedores.
Se você tivesse falado, você não é o Messi, você não chama, você é o Wellington Rato, até, porra, tava contigo,
mas o Neymar. A vida do Goblin Slayer é muito boa, velho. Ele acorda, toma um cafezinho com a vaqueira, pensa em vingança, mata a Goblin. De noite, de vez em quando, ele vai beber uma breja com os brother dele.
Com os colegas.
E aí ele dorme e ele sabe que quando ele acordar, ainda vai ter Goblin pra ele matar.
Porque o trabalho não acaba, né? O
trabalho não acaba.
Caralho, o Goblin Slayer é só uma salariada, né?
Ele é um workaholic. Sim.
Ele já percebeu que ele não vai ficar milionário, mas ele não sabe fazer outra coisa além de trabalhar. Ele é um paulista, né?
Eu decifrei aqui. Agora, com essa conversa muito edificante, eu decifrei o Goblin Slayer.
Tá.
Eu entendi que é tudo uma jogada de marketing. Ele sabe que é impossível matar os Goblins, é por isso que ele se especializou em Goblin. Porque ele sempre vai ter trabalho.
Sim.
Nunca vai ficar desempregado.
Programação, então.
Exatamente. Porque sempre vai ter um Goblin sênior que vai destruir todo o seu código de semanas.
Sempre vai ter um usuário pedindo coisa fora do requisito, né?
Sempre.
Olha aí.
Ele só mata os bichinhos merda. Os bichinhos que, a esse ponto, já nem encosta nele mais. Ele ganha uma grana, ele sente um prazer gigantesco fazendo o que ele faz.
O trabalho dele.
Fazendo o trabalho dele, que é um trabalho insignificante, mas ele faz tanto que ele consegue chegar lá. Porra, a gente devia todo mundo focar pra ser um pouco mais Goblin Slayer.
Entendi.
Tá aí, essa linda mensagem que é o suficiente, Goblin Slayer, trazendo, porra... A gente tá falando sobre mensagem, não tá falando sobre aconteceu isso, aconteceu aquilo. Não, isso aí você já assistiu, ou não.
Provavelmente não é essa altura, mas...
É, mas a discussão de Goblin Slayer é essa, tá? Fica aí pra você essa dica.
O programa de hoje tá muito bom, hein? Estamos tendo uma discussão muito boa.
Tá aí. E pra quem gosta de boas discussões...
Porra!
Nós vamos pro que realmente interessa. Que são os Reinos das Pedradas.
Que apresentou o nosso casal favorito.
Já sou fã. Já sou fã de...
Aroca, né?
Dorones.
A Doroca.
Dorones. Dorones é bom.
Dorones é bom também.
Dorones.
Tá, eu não Eu só assisti uma vez esse episódio.
Apenas então, uma vez?
Essa, porque eu vi em live, né? É meio foda pra lembrar. E a gente viu na sexta. Foi na sexta, né, Matheus? A gente viu.
Na sexta.
Então, tá um pouco nebuloso na minha cabeça. Me ajudem aí, por favor.
Começa com um cliphanger do episódio passado. De, meu Deus, eles vão teleportar o Adonis e a Doroca.
E vão ser metralhados.
É, vão ser metralhados. Numa cena absolutamente incompreensível. De que eles só começam a atirar, aparentemente eles não atiraram em nada. E aí a mina, ah, você venceu, Adonis.
Não, peraí. Esse momento, eu tive que voltar e assistir de novo, porque eu achei que, porra, não é possível que eu tô prestando tão pouca atenção assim. Por que que ela começou a cuspir sangue? O que que ele fez? Ele não fez nada, ela cuspiu sangue sozinha.
Ela se derrotou. Acabou.
Sim.
A doença venceu ela, né?
Ela tá doente, é verdade.
É, então, ela tá com câncer. Mas aí, depois, volta, e eles explicam o que aconteceu. Porque o nosso Adonis, ele é muito astuto.
Sim.
Ele usou da tecnologia dos humanos pra sobrepujá-los.
Faz sentido.
E aí ele pega lá o celularzinho e fala, GPS, me manda pra casa do caralho.
Não, ele fala assim, GPS, eu sou o Yamato, me manda pra casa do caralho. Aí sim.
E aí o GPS vai e manda eles pra casa do caralho.
Que mandou pra terra do Mad Max, como nosso nobre guerreiro tinha adiantado no começo do programa.
Ele foi pra Goiás.
O Adonis percebe que ele tinha tomado um tiro e começa a vazar sangue dele.
Isso.
Só agora.
Não, tem uma cena muito impactante da menina falando, meu Deus, me manda de volta pra lá.
É verdade.
E ele, vou mandar porra nenhuma. Não, você não vai matar os humanos. Aí ele, magia de projetor. E ele projeta lá as irmãs dela morrendo, as memórias dela.
A mesma câmera, é a mesma projeção que vai pegar só as punhetas no juiz.
De julgamento final, né?
Julgamento final vai ser
assim. Mas assim, ela tem um problema de déficit
de atenção. Coitado de Deus, né? Imagina o julgamento final, ele tem que ficar, porra, quantos...
Literalmente, porra.
Caralho, literalmente. Vai ficar pra sempre.
Porra, é muito foda, pô. Pensa, você passou 70 anos pecando. Aí você vai passar 70 anos sentado no julgamento, pô. Você vai durar 140 anos antes do inferno.
Por isso que inferno é melhor, né? Você só arde, acabou.
Pô, vai chegar no seu... Quando você estiver lá com 65 anos, você nem vai estar sentindo mais.
Mano, tu já tá falando, porra, essa atriz aí era foda, tá? Essa aí, né? Porra, tá maluco.
Sempre isso aqui, eles.
Depois de uns 10 anos, até Deus vai ter ido pro caralho já, né? Vai ter desistido. Pô, vai todo mundo pro inferno, porra.
A filha do INSS do julgamento...
Porra, tá maluco, né? Tá maluco.
A gente tá faz 15 horas aqui nos seus 14 anos, caralho.
Nada a ver falar do Jandai, pô.
Tu não fez uma bondade, filha da puta.
Agora a gente tá preso aqui.
Toda mulher que tu via, tu ia pro quarto, desgraçado. Porra. Caralho, eu tava no cio, arrombado. Ah, Deus vai ficar maluco. Ainda bem que, porra. Porra. Deus vai ver muita menina a cavalo.
Tô no cu.
Eu...
Ele vai ver de palha chota.
Porra.
O que ele vai ver da Benção do Praia vai ser loucura, tá? Vai passar ela direto. Ela já aceitou o crime, pode ir.
É, então, né? Já vi tudo que você fez aos olhos terceiros, tá de boa.
Ai, meu Deus, coitado. Tô até com pena de Deus agora, velho, papo reto. Porra. Tá, mas beleza, eles estão ouvindo, gente. Vamos lá, vai.
Mas, enfim. Aí, pô, o Adonis vai lá, fala, pô, eu acho que você não lembra o que aconteceu 20 minutos atrás. Uhum. Faz um flashbackzão.
Sim.
Aí ela fala, vingança nunca é plena, mata a alma envenena. Ele fala, mas minha alma já morreu.
Caralho, verdade.
E desmaia. Aí aparece o pior design já feito por um ser humano, que é o Punch. Puta que pariu.
Muito fã do Punch, hein?
Porra, tá maluco, velho.
Ele é um homem galo com dois dinossauros, bicho.
A cena dele... Antes disso, a cena dele imitando o Ed. Falar, esse mundo que matou a Chloe não merece viver. Continuar existindo.
Verdade.
Grande momento também.
Porque esse é o grande drama do Adonis, né?
Sim.
Mataram a namorada dele e agora ele vai matar o mundo.
Isso. A mãe também. A mãe, namorada. Que é as duas. Pra ele é as duas.
Uhum.
Pra ele é só namorada. Ele não trata como mãe, não.
É, ele trata como namorada. lá também.
É.
Tá bom. Aí tem uma cena muito engraçada.
Pô, é o timing de comédia nesse...
Eu vejo como uma crítica. Eu vejo como o Reinos da Ruína falando pros outros isekais, vocês nunca vão representar os nerds. Porque é uma cena que você já pensa, porra, Reinos da Ruína, você vai meter aí um...
Já tá preparado, né?
Uma ceninha de Goblin Slayer, você vai meter aí uma ceninha Kaifuku, mas não. Era ele cuspindo na cara dos outros. Falando, não, aqui a gente tem decência.
Isso. Verdade.
Ela tá cavalgando, mas ela tá cavalgando na moto.
Sim.
Uma piada engraçadíssima.
Nossa, o humor desse episódio é muito foda. Porra,
é muito, muito fino, né? Acho que...
Porra, eu dei várias risadas. Nenhuma delas foi quando ele fez humor, mas eu dei várias risadas.
Que diretor bom, né?
Ele Quem? É muito foda.
Que diretor? Pô, que você tá falando?
Pô, quando eu ria em Escudês também era a mesma coisa.
Agora, a gente tem que levantar um questionamento preocupante aqui.
Levanta.
Porque o Adonis, eu tô preocupado com ele. E nesse episódio, ele não matou ninguém.
Não.
E ele sorriu.
Ele não só sorriu, Matheus. Ele ficou coradinho. Mas é o que a Girl faz com o Ed, né?
Mas será que o Adonis
Exatamente.
Será que tá começando a lacração já? Será que a lacração chegou nos Reinos da Ruína?
O que você acha que vai acontecer no podcast de Paulo Cogos e Bençol do Privacy?
Porra, é a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa.
Você Mas acha então... que ele não vai largar as armas que ele vai dar pras crianças de 3 anos?
Ela ainda vai levar uns bonequinhos dele hoje, igual aconteceu nesse episódio.
Grandíssima cena, inclusive, hein?
Que eu não sei se vocês lembram, mas ela foi apresentada brincando com o fantoche.
Exatamente.
Não me lembro. Confesso que não me lembro. Mas é bom. É, narrativa...
Consistente, né?
Consistente, pô.
Mantém a caracterização, né?
Faz você prestar atenção.
Exato.
Pô, eu fiquei muito triste.
Por quê, Matheus?
Quando os caras estão lá bebendo,
uhum.
e todo mundo desmaia, eu abri o maior sorrisão da minha vida.
Você achou que ia ser o momento da matança?
Caralho, o Doninho não tem jeito. Ele é muito do mal. Ele é muito foda.
Ele vai fazer essa pra nós, né?
Porra! Você achou que ele ia ignorar os mendigos? Não, eles são humanos também.
Mas aí você tem que entender que ele se via nos mendigos, porque ele era um mendigo antes da mestra dele encontrar ele.
Em um excelente flashback que mostra que o Punch já tinha conhecido o Adonis.
Lindo, bonito.
Grande, mano.
Quem não se emocionou é maluco.
Eu me emocionei pra caralho, assim.
A neve caindo. E ele já era igual ele é hoje.
Uhum.
Mesmo o Adonis sendo criança. O que quer dizer que ele é muito conservado pra alguém que vive no deserto, né?
É porque ele ficou 10 anos num tubo, né? Ah, não. O Punch, você diz?
É, então.
É.
Ah.
É porque o Punch, ele apenas vive, pô.
Ele vive muito.
Ele vive pra caralho. Ele tem
tá de moto no deserto?
Ele tem uma moto e 2 dinossauros.
E 0 pussies.
Como não tem mulher ali...
Não tem bruxa, né?
Não tem bruxa. E às vezes ele é nofap.
É, você tem que pensar que se não tem bruxa, então as armas não funcionam. Não dá pra dar tiro em ninguém.
Sim.
Então é o mundo da paz.
Move linha de boa.
Sim, pô, muito bom também a piada do velhinho. Ah, uma mulher, eu tenho que fazer isso porque está no meu sangue.
Meu sangue de velho?
É. Eu sinto que como velho eu tenho que fazer isso.
Então, outro meta comentário aí, hein?
Verdade.
Outro também. Meta comentário, esse episódio foi mais pensante.
Foi. Aquele Mestre Kami sujo.
Uhum, ele era literalmente Mestre Kami.
Era. Muito torto e mal desenhado, mas era.
Porque qualquer... Verdade, porque... Falou aí porque qualquer anime desses isekai, desses dark fantasy, colocaria o gordo para ser abusador.
Uhum.
Mas não Reinos da Ruína.
Reinos da Ruína. Não.
Ele está acima disso.
Reinos da Ruína, além de tudo, é um anime camarada.
Sim.
Esse episódio foi uma grande crítica social.
Exato. E aí o Reinos da Ruína, eu queria lembrar pra vocês que ele é quebra paradigmas. Não é o gordo, é o gay. Que é o abusador.
Exatamente.
Comunas da Ruína, vai tomar no cu.
É, então.
Se fosse uma comuna, não estaríamos onde está.
Exato. Posso fazer uma confissão?
Confesso.
Diga.
Achei engraçadinha a cena da menina falando com ele e indo embora com a moto.
Qual é, Matheus?
Engraçadinho, pô!
Não faz nenhum sentido esse episódio de comédia no meio dessa série, Matheus. Puta que pariu.
Precisa de uma quebra,
ele saiu do... Ele saiu de um lago de sangue, Matheus.
Mas o... Ah, mas o anime fala sobre isso. Porque o Adonis fala com ela. Você viu suas irmãs morrerem e você tá aí sorrindo. Você aí, perdeu
ó.
Isso. Porque
aí, ó.
O anime fala isso. Esse ela disse, é mas se eu não fizer isso, eu não tenho como me misturar. Não tenho como sobreviver.
Esse episódio é todo falando pra você, seja menos Adonis e seja mais Doroka.
Exatamente.
É um erro, tem que ser mais Adonis.
Eu quero ser mais Adonis mesmo. Mas em alguns momentos eu relapso e eu sou meio Doroka, assim. Quando que vai voltar aquela menina que perdeu o namorado, mas achou o Adonis um gato?
Ah, saiu já foi de base.
Acho que não vai, né?
Porra. Eu
acredito sim. Ela foi pega pelo governo.
Ainda tem que lidar com o Soap mafioso.
E aparentemente vai ser o final da temporada vai ser a luta com ele, né? Porque eu vi a abertura pela primeira vez na sexta e tem ele lutando contra o cara.
Imagino que sim.
Eu acredito sim.
Eu aprecio o fato de se chamar de primeira temporada como se fosse uma segunda temporada. Acho que sim.
Guerreiro. Arifureta teve duas.
Teve.
Se Arifureta teve duas, Reinos da Ruína pode ter também.
Pode. Poder pode.
Vai ter. E vai ser dublado. Uhum. E eu vou fazer o Adonis.
Aí eu acredito que não, Matheus. Você não é parente de dublador.
Posso ser.
Pode. Você é parente do Dragão do Prazer, não de dublador.
Meio caminho andado já. É só ele virar dublador. Tem algum comentário, Hit?
Desse episódio? Maravilhoso. Mais um episódio maravilhoso. Adonis sola.
E não, então. A gente tava comentando. O Adonis não solou nesse episódio.
Mas ele cozinhou, né? Ele tá cozinhando. Cara, você tem que... Com o nosso querido amigo Adonis, tem que... Ele tá sempre arquitetando alguma coisa. Esse bagulho do poderzinho da Doroka aí, ele vai usar isso aí aí de infinito, cara. Aí o que ele vai matar de gente, cara. Porra. O William Alpha não falou de português.
Ah, então ninguém, né?
Duas pessoas, então?
Porra. Então vou melhorar que o William Alpha não se comunicou por pedradas.
Ah, então, ok, agora sim.
Nesse caso, sim.
Então, eu tô com medo do melhor do Adonis ter ficado nos episódios passados já.
Matheus,
eu acho que não. Eu tô
o que eles vão debulhar a Doroka e ele vai ficar duas vezes mais dark?
E ainda tem outra bruxa, cara. Tem outra bruxa, cara. Calma aí, cara.
Tem a Doroka do mal. Que tá querendo renascer o Adonis do bem.
Cara, isso aí já vai ser entregado ao próximo episódio, cara. Pra ficar quanto? Quais são os verdadeiros planos da menina, da bruxa lá?
Ai, provavelmente
vai. Aguentou ficar anos dando pra velho. Agora ela tá maluca, agora ela porra. Como ela vai cometer as maiores atrocidades? Ela ficou vendo um idoso nu por anos. Pra chegar na hora.
Era amor, tá?
Agora, mano, porra. Então, todo mundo vai sofrer.
Eu quero, sim. Eu quero uma cena final do Scarface, assim. O Adonis metendo bala em todo mundo, cheirando um pó. Assim, uma multidão de humanos, assim. Todo mundo vindo lixar ele. E ele só lá, tá. É isso que eu quero. Eu quero matança.
Guerra não é pra criança.
Nossa, tô esperando um pouco. Mas vamos descobrir em breve. Então, gente, até semana que vem. Muito obrigado pra quem chegou até aqui. E semana que vem tem mais. Forte abraço.
Valeu.
Valeu.
Tchau.